Para analisar esta informação, temos connosco o especialista em assuntos chineses, o professor universitário Jorge Tavares da Silva. Jorge, bom dia. Eu pergunto-lhe se isto pode ser o princípio do fim da política Covid-0.
Em alguma medida, sim. Portanto, será uma tentativa que o governo chinês tem de atenuar o descontentamento nas ruas de várias cidades chinesas, com grande proporção. Portanto, estas manifestações, evidentemente, são essencialmente do segmento mais jovem, são os mais jovens que, no fundo, se insurgiram contra a política Covid-0, mas eu acho que é uma reação no sentido de tentar atenuar e resolver rapidamente esta questão e, portanto, no fundo, dar aquilo que os jovens querem, que é alguma abrandamento nas políticas de Covid e, portanto, no fundo, fazerem a sua vida normal, que é aquilo que os chineses estão a reclamar. Portanto, parece-me, apesar de tudo, que é nesse sentido. Portanto, é no sentido de um abrandamento e no sentido de tentar atenuar este descontentamento. Agora, nós não sabemos se há aqui alguma ligação política ou não neste processo. Isso é outra questão adicional. À partida não, mas há ali alguma, enfim, sobretudo naqueles estudantes universitários que utilizaram aqueles papéis em branco, enfim, mostra ali alguma coordenação na preparação daquelas manifestações, e aí não sabemos se é ou não politicamente orientado por facções contrárias a Xi Jinping. Talvez não, admito que não possa ser, mas também não podemos eliminar essa possibilidade.
A vice-primeira-ministra chinesa apontava razões de saúde pública, como a diminuição da transmissibilidade da variante Omicron ou o aumento da taxa de vacinação. O que lhe pergunto é qual é que pode ser o papel que os protestos tiveram para, pelo menos, o governo chinês sinalizar esta mudança de atitude?
Pois, os protestos, eu acho que há essa pressão. Repare, a China, na sua forma como lida com a população, tem um controle muito forte sobre a população exatamente para evitar este tipo de ações. Portanto, é contrário àquilo que eles pretendem. E, portanto, se está a acontecer, evidentemente, em grande escala, e sobretudo quando, isto é importante, quando estamos a passar de uma questão de descontentamento, meramente por uma questão de saúde pública, para uma dimensão política, porque já estamos a reclamar com o partido e já estamos a reclamar com o Xi Jinping, que é o mais ofensivo das reclamações, essa quase que não pode acontecer, aí há uma paragem para, no sentido de pensar e repensar formas de tentar rapidamente resolver. Eu acho que neste caso a repressão talvez não seja, e houve evidentemente tentativas de anular imediatamente com alguma violência logo imediata, mas talvez não seja um método mais adequado. Apesar de tudo, este abrandamento será, no meu ponto de vista, uma forma inteligente de tentar resolver a questão. Vamos ver se não ficou aqui uma espécie de hábito ou uma espécie de, enfim, de algumas pessoas descontentes com a governação atual aproveitarem este contexto para depois perpetuarem o seu descontentamento. Mas talvez não seja assim desta forma.
Deixa-me perguntar-lhe, esta informação surge na noite antes do Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, chegar a Pequim para encontros com altos responsáveis, incluindo o Presidente Xi Jinping. O que espera destes encontros?
Estes encontros são, vêm já numa sequência de outros encontros, não na China, mas outros encontros no próprio contexto do G20, portanto vários líderes, Joe Biden, depois tivemos o Macron, tivemos o chanceler alemão, e vem um bocadinho também nesta sequência a União Europeia também a querer um cara a cara, não é? De forma presencial, um encontro com o líder chinês. Charles Michel, portanto, pretende, no fundo, entender, compreender a posição chinesa em algumas matérias internacionais. Há, no fundo, é um alinhamento político, portanto, esclarecimento de algumas situações. Sendo certo, temos aqui a dimensão económica, que é aquela que entre a União Europeia e a China é mais relevante, mas também é simultaneamente uma matéria onde há alguns problemas, sobretudo no déficit e no desequilíbrio da balança comercial que a União Europeia tem em relação à China. Portanto, há aqui um desequilíbrio enorme, que esta é uma das grandes matérias que a União Europeia quer ver um bocadinho atenuado, portanto, para não termos aqui uma situação de completo desequilíbrio. Evidentemente, pois, as questões de segurança também, o equilíbrio no próprio investimento, que é uma das coisas que a União Europeia reclama há muitos anos, que a forma como a China investe na Europa não tem as mesmas condições quando a Europa quer investir na China, e portanto há aqui um desequilíbrio na forma de tratamento entre os dois lados. É preciso equilibrar essas formas de investimento, e depois há as questões também de segurança. Há a própria guerra na Ucrânia, a União Europeia não quer que não quer que a China participe, apoie de forma direta a Rússia, portanto vai vingando tudo isso, mas também é importante o esclarecimento da China em todo este contexto internacional, qual é a sua posição, portanto, no fundo, esclarecer, um pouco também como os Estados Unidos, não é? No fundo, pôr as suas linhas, não dito linhas vermelhas, mas estabelecer os parâmetros e ver, é importante atualizar também a informação do ponto de vista daquilo que pretendem a China, sobretudo depois de um líder chinês se perpetuar no poder, como nós vimos há pouco tempo, e portanto um líder com todo o poder, e saber que quais são as linhas de orientação política. Pois há as outras matérias que são habituais, as questões ambientais, as questões tecnológicas, essa também é sensível, a questão tecnológica e a segurança na tecnologia internacional, portanto, no fundo, os equipamentos tecnológicos usados pela China, saber ou não se eles são seguros do ponto de vista da passagem de informações, o 5G, a questão da Huawei, tudo isso, toda essa parte tecnológica que hoje é um dos domínios que há mais competição internacional, também será certamente uma das matérias importantes a destacar e, portanto, no essencial, enfim, é um pouco isto. É um pouco isto que será tratado entre os dois lados. Não será, penso eu, muito conflituoso desse ponto de vista, nem acho que haverá aqui matérias de... Mas é importante abrirem portas de diálogo e reforçar, um pouco também como aos Estados Unidos, abrir portas de diálogo para o futuro e, portanto, é importante este diálogo entre a União Europeia e a China, sendo certo que a União Europeia, é verdade que se diga, a China gosta muito mais de dialogar com atores como a Alemanha, e já o fez de forma direta, em primeiro lugar, do que com a União Europeia, que é... Uhum. Enfim, uma entidade política às vezes difícil de definir e, portanto, dá mais relevância à Alemanha. Eu até costumo dizer às vezes a brincar, a China fala primeiro com a Alemanha e depois é que fala com a União Europeia. Uhum. E é um pouco isto que acontece. Portanto, mas a União Europeia não pode perder esse diálogo e tem que, evidentemente, marcar também uma posição e aproveitar esta oportunidade para alinharem agendas, se quisermos, de forma geral.
Diálogo aberto. Agradeço-lhe, Jorge Tavares da Silva, é especialista em assuntos chineses, professor universitário. Agradeço-lhe, esteve aqui a ajudar-nos a ler esta informação que surgiu de ontem à noite. A China pode dar um passo atrás com a política Covid-0 depois da onda de protestos que assolou as maiores cidades do país.